que retomamos aqui os nossos trabalhos no âmbito da apreciação na especialidade da proposta, de várias propostas de lei, números 282, 283, 285, 780, 781 e 786. Temos entre nós uma delegação da Confederação da Indústria Portuguesa, a quem cumprimento e saúdo, e a quem dou a palavra para uma intervenção inicial, após o que haverá certamente perguntas ou pedidos de esclarecimento que vos serão dirigidos. Tenham a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, Srs. Deputados. Antes de mais, por uma questão só de orientação, a intervenção genérica pode reportar-se já imediatamente aos 6 projetos. Então começarei pelo mais simples, se quiser, pelo mais sintético, aquele que só dedicarei uma palavra rápida, que é sobre os Conselhos Europeus de Empresa. Relativamente a essa matéria, o reparo que temos a fazer é, efetivamente, a pressa com que foi feita, embora de forma encapotada, esta transposição de uma diretiva, que podia ser feita perfeitamente até junho de 2011, e que foi efetivamente transposta em parte, ainda volto a dizer-se, de uma forma não explícita, podendo efetivamente termos aproveitado mais algum tempo, o que seguramente vai ser feito por outros países com os quais vamos ter, enfim, que concorrer em mercados que nos são comuns. E disse esta palavra inicial porque, relativamente aos outros projetos, e conforme vou mais ou menos tentar rapidamente deixar vincado, os outros projetos perpassam uma ideia em que, como denominador comum em várias soluções, se conclui que as PMEs ficam, efetivamente, ainda bastante mais maltratadas. Eu começo por um dos projetos, mais propriamente por uma proposta. A proposta sobre o processo das contrarrelações laborais e da segurança social. Relativamente a essa matéria, quereria, efetivamente, deixar 4 ou 5 notas sintéticas. Aliás, vou fazer por notas relativamente a todos os projetos e propostas. A primeira nota que queria deixar é que me parece que nessa proposta há uma clara valoração da função repressiva da parte da administração relativamente à função pedagógico-preventiva. Isto perpassa por várias normas, diria mesmo que perpassa por todo o articulado, e começa a ver logo uma figura que é uma figura um bocado emblemática ao nível da prevenção e ao nível da pedagogia, que é o auto-advertência. Se bem repararmos, e suponho que todos os deputados atentaram nisso, o auto-advertência vai ficar circunscrito às contravenções leves, em que não haja, cumulativamente, prejuízo para o Estado e prejuízo para o trabalhador. Ora, esta circunscrição às contraordenações leves, limitando efetivamente a amplitude que existia no regime até agora vigente, o que existe no regime de vigor, leva-nos efetivamente a concluir, desde logo, que há uma clara propensão repressiva relativamente a esta função pedagógica. Fica depois uma dúvida que depois atentaram melhor relativamente também à função e à amplitude da própria administração, mas essa porque está confusa e porque a única maneira como ela se reporta é à administração judicial e não propriamente à administração aplicada pela autoridade administrativa, fica-nos a dúvida se também nessa sede houve efetivamente um recuo e uma limitação relativamente ao regime vigente. Quando há bocadinho dizia que perpassa por esta proposta uma ideia de alguma penalização ou criar maiores dificuldades às PMEs, isso deve ser logo, por exemplo, no pagamento em prestações, ou na maneira como está previsto o pagamento em prestações das coimas. A CIP tem dito aqui a vários propósitos, e da última vez o Sr. Presidente da CIP, quando cá esteve, deixou bem vincado, que tem havido uma aceleração enorme, um crescendo enorme relativamente ao volume que as coimas têm e continuam a atingir. E à medida que as coimas vão subindo o seu volume, nós vamos estrangulando a possibilidade do seu pagamento. No regime geral das contraordenações laborais, se não se lembram, há a possibilidade de a coima poder ser paga até 24 meses, até 2 anos. Ora, agora, volto a dizer-se, quando o volume das coimas sobe, põe-se como limite máximo de pagamento das coimas 12 meses. E se isto tem, efetivamente, algum destinatário que pode ficar ou que ficará muitas vezes estrangulado, estamos a apontar exatamente para o domínio e para o mundo das PMEs. Mas não se fica por aqui, efetivamente, esse criar ou esse estrangulamento às PMEs. Temos depois também o problema da caução como condição necessária à impugnação judicial de coima aplicada. O que é que se prevê? Prevê-se no projeto que, efetivamente, para se poder recorrer uma coima, para se poder impugnar judicialmente uma coima, mais propriamente, ter-se-á que depositar à ordem da autoridade administrativa competente, tem que se depositar, ou então apresentar-se a garantia bancária à primeira solicitação, quer da coima, quer das custas. Ora bem, quando as coimas estão a subir e impor que, como condição à impugnação judicial da coima, se tenha que pagar previamente ou que se depositar ou que se calcionar o valor da coima, isto para as micros, pequenas e médias empresas, mas atentemos mais nas micros e pequenas, é claramente criar-lhe um obstáculo no acesso à justiça. Temos depois uma quarta nota relativamente ainda a esta proposta do processo das contornações. E esta é talvez um dos aspectos mais graves. O alargamento do prazo da prescrição do procedimento. Temos até agora, no regime vigente, que o prazo de prescrição do procedimento contornacional varia consoante o valor da coima. Coima com valor a praticamente a 50 mil euros, 49.800 e não sei quantos euros, prescreveria ao fim de 5 anos. Coima com valor superior a praticamente 2.500 euros, quase 2.500 euros, prescreveria ao fim de 3 anos. E coimas com valor inferior a 2.500 euros, prescreveria ao fim do ano. Ora bem, vem-se agora estabelecer como regime único de prescrição do procedimento os 5 anos. E faz, tenho visto, em nome efetivamente, de quem prevaricou, não há porque efetivamente não ser responsabilizado. E quem não prevaricou, está todo o tempo, tem todo o tempo para se defender. Esta aproximação, a mim, eu rejeito liminarmente. Porque nós sabemos, e ainda agora falamos, que efetivamente, o alto de notícia continua a fazer fé nos termos em que continua. Nós acabamos por instaurar agora a condição de depósito de caução para se poder impugnar. Estamos a criar todo um conjunto de teias em torno de dificultar a reapreciação de algo em que nos sentimos injustamente tratados. E quando isso efetivamente acontece, nós espalhamos no tempo, diluímos no tempo, o prazo para exatamente isso acontecer. Duas notas claras relativamente a isso. A primeira é que eu estou convencido que a dilatação do prazo de prescrição do procedimento, a primeira e imediata consequência que tem é um acentuar da indolência da máquina administrativa, da máquina aplicadora, efetivamente, da contraordenação. Atirarmos para 5 anos, permitirmos que em 5 anos que um processo se estenda desde o momento da prática da infração até à conclusão do processo, muito obrigado. Estendermos esse lapso temporal por 5 anos, estamos inequivocamente a fomentar, volto a dizer, a lassidão, o prolongar no tempo. No fim de contas, exatamente o contrário do que pedimos para a justiça. Pedimos para a justiça agilidade, aqui estamos a fomentar morosidade. Mas tem uma outra consequência tão ou mais importante do que essa. Chama-se o problema do preenchimento do conceito da reincidência. Como é que está configurada a reincidência? Sabem, nos seus deputados, melhor do que eu. Quem praticar uma contraordenação grave com dolo, ou muito grave, depois de ter sido condenado pela prática de uma contraordenação grave com dolo, ou muito grave, quando ainda não tenha decorrido o prazo de prescrição da primeira, considera-se que o infrator é reincidente. Quanto mais alongarmos o prazo de prescrição da primeira, mais estamos, efetivamente, a potenciar o preenchimento do conceito da reincidência. Tudo isto teria algum cabimento se fosse lógico, se fosse razoável. O que é um facto é que nós estamos a dar para o prazo de prescrição do procedimento de uma infração leve o mesmo prazo de prescrição do procedimento para uma infração muito grave. Mais do que isso, vejamos só se porventura, no domínio do razoável, o facto de não se ter levado ao registro de um trabalhador a promoção no dia em que ele foi promovido, se pode comparar com o facto, por exemplo, de uma entidade empregadora estar a utilizar equipamento para o qual já foi alertado várias vezes que era hiper perigoso e que não fez nada, de uma forma dolosa, intencional ou eventualmente, acabou por provocar a morte de um trabalhador. É que até agora, no esquema que existe onde o regime atual, os 49 mil e tal euros, como valor máximo da contraordenação, só se aplicavam, se virem bem, o regime constava do artigo 620 do Código, que agora consta do artigo 554 do Código Revisto, se virem bem, a única situação em que a coima pode atingir esse valor é nas empresas que faturem mais de 10 milhões de trabalhadores e para o caso da atuação dolosa em contraordenações muito graves. Compararmos as duas situações, a falta do registro no dia em que o trabalhador foi promovido, a uma atuação daquelas em que, de uma forma pré-ordenada ou quase pré-ordenada, porque tão indiligente como que efetivamente se poderá qualificar como dolo eventual, vejam se as duas situações são comparáveis. Para nós, este reparo é um reparo que, a nós, nos mete a maior das maiores das ilógicas e das confusões. Como nota final, porque não posso perder todo o tempo neste primeiro projeto, para nem sei quanto tempo disponho, Sr. Presidente, como nota final relativamente a este primeiro projeto, estou efetivamente a ter-me aspectos que nós consideramos mais ou menos estruturantes ou essenciais, temos o papel, a maneira como agora é encarada a autoridade administrativa, estou a falar concretamente a Inspeção de Trabalho e toda a sua intervenção ao nível do levantamento de alta notícia da instrução e da decisão, como a autoridade administrativa passa a ser encarada na fase da impugnação judicial. Quando se procede à impugnação judicial, é pelo menos a maneira como eu leio que a proposta desenha o quadro, esse quadro de intervenção, quando se impugna judicialmente, refere-se depois, na proposta, que o legado do Ministério Público, ao apresentar efetivamente o recurso ao meritíssimo juiz, estará efetivamente a deduzir a acusação. Mete-me alguma espécie que, efetivamente, depois, para se retirar a acusação, quando o Ministério Público já se assenhoriou ele próprio do conteúdo da acusação ao apresentá-lo ao meritíssimo juiz, mete-me alguma confusão para se desistir da acusação se tenha que ter a anuência da autoridade administrativa. Dá a sensação de que a autoridade administrativa tem um interesse, protege, prossegue um interesse diferente do Ministério Público. Mete-me alguma confusão. Mas igual confusão me mete depois uma previsão que também está da proposta, em que atentarão, que diz que, quando marcar a audiência de julgamento, o Tribunal comunica à autoridade administrativa para que, se querendo, esteja, intervenha na audiência de julgamento. Querendo, dá a sensação de que a autoridade administrativa fica como que numa situação, como com direito putestativo relativamente ao próprio Tribunal. Eu quero vou, o Tribunal comunicou-me, eu quero vou. E agora? E o que vai lá fazer? O que significa aquela intervenção? Significa aquela intervenção que, primeiro, quem vai? É o autuante que vai? É o instrutor que vai? É o decisor que vai? Em que papel vai? Vai como testemunha? Vai como perito? Vai como coadjuvante na decisão? Tudo isto é, efetivamente, um arranjo que a nós nos parece ser demasiada miscigenação de poderes para poder ser aceito de ânimo leve. E deixaria agora a parte do processo das contraordenações laborais e das contraordenações em sede de segurança social. E daria agora também três ou quatro palavras, Sr. Presidente, se entender, no domínio da regulamentação do Código do Trabalho. Nessa regulamentação, também queria deixar duas ou três notas e queria deixar, desde logo, da amplitude do direito, do dever de informação sobre a situação social da empresa. Já vem do livro branco, todos o sabemos, efetivamente, a orientação, que vai no sentido de se aglutinar, tanto quanto possível, no mínimo de formalismo e no mínimo de documentos a enviar, no mínimo de atos informativos a executar, um conjunto de disperso de informações que se encontravam e ainda encontram hoje previstas ao longo da legislação do Código de Trabalho. E essa aglutinação a nós faz-nos todo o sentido. Já nos faz menos sentido, nesta altura, é que a maneira como a proposta está redigida, ficamos sem perceber muito bem qual vai ser o conteúdo dessa informação. O conteúdo dessa informação está remetido, se bem lembram, está remetido para a portaria a emitir. E ao estar remetido para a portaria a emitir, deixa-nos a nós sem suporte para podermos avaliar do seu conteúdo e da sua justeza ou caráter desajustado face àquilo que neste momento é exigido. Há uma coisa, em todo o caso, já agora, que temos como certo. É que nessa proposta, ao prever-se que para além dos aspectos hoje contidos na lei, sujeitos ao dever de informação, a inserção também, na previsão legal, de eventuais deveres informativos que constem de convenção coletiva, será para nós, relativamente ao regime vigente, quer um alargamento, que para nós não nos faz sentido, quer, e não nos faz sentido pela simples razão de que ao criar-se o dever de informação inter partes na convenção coletiva, é no domínio das partes que, efetivamente, esse dever e esse direito têm que ser exercido, e não propriamente por esta via administrativa e impositiva que deriva, nomeadamente, de uma portaria a emitir pelos ministérios responsáveis. Mas, além disso, e aqui está, volto, efetivamente, à minha primeira afirmação inicial, além disso, também aqui, e mais uma vez, nós temos, efetivamente, as PMEs maltratadas. Nós temos as microempresas, hoje, não estão sujeitas, efetivamente, ao envio do balanço social. Não estão. E toda a gente vai passar a estar. As PMEs podem, efetivamente, as microempresas podem, efetivamente, hoje, realizar esse direito ou esse dever de informação, quer eletronicamente, quer pela via escrita. Ora, nós não temos toda a gente, nem todas as nossas empresas, têm, efetivamente, hoje ainda coberto ou têm possibilidades de dar cumprimento eletrónico a este tipo de situações. Ainda neste domínio, há uma questão, e eu reconheço que eu vou colocá-la e vou provocar uma polémica, mas tenho consciência da polémica que provoco, exatamente, vou abordá-la com esse objetivo, é a maneira como está tratado, exatamente, este ordenatários obrigatórios deste dever de informação por parte das empresas. Prevêem-se, efetivamente, três situações: a Inspeção de Trabalho, a Inspeção Geral de Trabalho, os sindicatos representativos trabalhadores das empresas e os empregadores representados na CPCS. Relativamente à Inspeção de Trabalho, nada a opor, relativamente aos empregadores que o solicitem, também tem sido, efetivamente, histórico que praticamente isto não tenha acontecido, quero manter por alguns segundos relativamente aos sindicatos. A informação a prestar aos sindicatos. É que se diz, no número 8, o artigo 32, eu não queria estar agora a precisar de artigos, mas diz-se que a informação, esta informação a prestar, desde que efetivamente seja à Inspeção do Trabalho ou aos empregadores, não pode conter elementos nominativos. Se for relativamente aos sindicatos, também não pode conter elementos nominativos, exceto no capítulo das remunerações. Reconheço e conheço o teor do acordo da relação de Coimbra. Não venho para aqui, propriamente, também dizer que não estou situado. E que o facto de, efetivamente, se exigir que aos sindicatos sejam enviados todos os elementos remuneratórios, tem como primeira finalidade possibilitar-lhe a frição do cumprimento, nomeadamente, do princípio do trabalho salário igual, princípio do trabalho igual salário igual, e, portanto, só perante a totalidade dos elementos é que estarão em condições de fazer esse controle e essa frição. Mas eu chamo aqui a atenção por uma razão. É que, quando estamos a mandar todos os elementos de todos os trabalhadores a um sindicato que, efetivamente, representa uma parte deles, estamos, efetivamente, primeiro, a corresponder a uma legitimidade que, da parte do sindicato, se calhar não existe. Estamos a dar-lhe uma latitude de legitimidade superior àquela que ele tem por força do princípio da filiação. Mas não só. Estamos, efetivamente, de alguma forma, a potenciar um entendimento, dentro desta construção que subjaz o acordo, estamos a potenciar um entendimento que é um entendimento que não partilhamos. É o entendimento, nomeadamente, que esse controle e essa aferição do princípio do trabalho, trabalho igual, salário igual, não tem baias, não tem efetivamente parâmetros que a enquadrem. Ora, para nós esse princípio deve ater-se ao domínio da convenção onde os dois trabalhadores que são comparados se inserem. Porque se formos fazer a comparação de um salário, de uma remuneração de um trabalhador abrigido pela convenção A, com um trabalhador não abrigido pela convenção nenhuma, abrigido pela convenção B, e, portanto, abrangidos por um quadro de deveres completamente diferente, estamos a desfocalizar o equilíbrio que a própria convenção consubstancia. Explicando, eu comparar efetivamente dois salários, dois trabalhadores, e dizer-se que o princípio do trabalho igual tem que ser aferido independentemente do resto das obrigações e direitos que a convenção consubstancia. Se eu tenho que abstrair, efetivamente, o número de horas de trabalho suplementar que lhe pode ser exigidas, o pagamento desse trabalho suplementar, se está num setor de adaptabilidade, se vou abstrair disso tudo, e considero a retribuição em abstrato, estou, efetivamente, a comparar quadros incomparáveis. Depois, uma nota rápida sobre os acidentes de trabalho. Sobre o acidente de trabalho, eu queria deixar três notas rápidas. A primeira nota diz respeito à noção. A esta precisão que agora se faz, fizeram-se várias precisões, mas houve uma, ou há uma, que a nós nos causa, enfim, alguma perplexidade, ou muita perplexidade, pelo tom difuso, genérico, um pouco abstrato, e algo indefinido, como se mostra formulado. Diz-se também agora que não deixa de constituir acidente de trabalho, ou constitui, se quisermos, acidente de trabalho, também aquele que resulta de o trabalhador afastando-se do seu percurso normal, ou derivando dele, derivou dele para satisfação de uma necessidade atendível. Este conceito do atendível, nós já não é um conceito novo em direito de trabalho, todos o sabemos. O conceito do atendível já existe há muito tempo, nomeadamente para efeitos de escusa ou pedido de escusa da prestação de trabalho suplementar. Estamos todos, enfim, estamos familiarizados com essa temática. Dizem que o trabalhador não é obrigado a prestar trabalho suplementar, desde que, invocando motivo atendível, expressamente o solicite. Todos sabemos que, efetivamente, toda a celeuma tem dado, em termos doutrinários e jurisprudenciais, o problema da definição do que é e o que não é atendível em determinadas circunstâncias. Todos sabemos que, efetivamente, aí pode e deve intervir elementos subjetivos e subjetivos. E todos nós sabemos que, efetivamente, no enquadramento tem que estar feito, parece desenhar-se, que o sindicante, o definidor, o árbitro, em termos de atendibilidade para efeitos desta deriva corresponder à necessidade atendível, poderá ficar a pertencer ao próprio trabalhador. É que não me passa pela cabeça, ou não nos passa pela cabeça, que nós estejamos a construir toda uma solução pensando que todas estas hipóteses têm que cair inequivocamente no tribunal, tem que ser o juiz inequivocamente, o sempre, em 100% dos casos, o decisor. E nós passarmos para pensarmos que um conceito tão impreciso, tenho dado efetivamente o exemplo, e vou dar agora o exemplo rápido, que acho que é um exemplo que pode ser configurado de variedíssimas maneiras. Numas, eu próprio reconheceria que seria necessidade atendível. Noutras, eu próprio reconheceria que não seria necessidade atendível. O caso de um trabalhador que faz uma deriva para ir efetivamente a um restaurante. Faz uma deriva no seu percurso normal. Pode tê-lo feito por variedíssimas razões. Porque sendo diabético, estava absolutamente carecido de rapidamente ingerir alimentos. Mas também pode ser porque simplesmente gostava daquele restaurante, era o restaurante ali da zona que andava a gente ir lá almoçar. E pode ser, efetivamente, tinha lá marcado encontro com um amigo para fazerem, efetivamente, algumas acertos de contas. Quer dizer, as maiores das justificações vêm a ser dadas. E nós prevalecermos destes conceitos tão imprecisos para definirmos situações com tanta amplitude, penso que começam a faltar palavras ao legislador, ou estão a faltar palavras ao legislador, ou sobra-lhe, efetivamente, nesta altura, sobra-lhe tinta e falta-lhe precisão. Ainda no domínio dos acidentes de trabalho, nós vimos com um problema velho, mas que é mantido. E esse problema velho é um problema que se vem acentuando. É um problema que tem a ver com o facto de, estando em causa a violação de normas sobre higiene, saúde e segurança, ou se quisermos saúde e segurança, a responsabilidade no acidente de trabalho passar a ser direta e imediatamente exigível à entidade empregadora. Isto para nós tem-se tornado ao longo do tempo um problema progressivamente estrangulante, porque no domínio da saúde e segurança têm-se multiplicado e têm se tornado cada vez mais complexas as exigências que são feitas às empresas. E basta uma qualquer culpa, basta uma qualquer negligência nos termos em que o diploma se encontra formulado, para rapidamente passar a ser a entidade empregadora a ser a primeira responsabilizada. Entendemos e percebemos que há incumprimentos nesta sede que têm, forçosamente, que fazer elas próprias inverter a ordem das responsabilidades. Estou a falar entre o empregador e a seguradora. Mas também me parece que, efetivamente, uma negligência simples, num capítulo tão, com tanta exigência, com tanta dificuldade de cumprimento, também será pouco. Temos há muito tempo proposto, e isso mesmo agora reiteramos, que pelo menos se ponha aqui a negligência grosseira. Já não vamos ao ponto do dolo, mas pelo menos a negligência grosseira que fosse efetivamente aqui consagrada. Uma nota final para o trabalho ao domicílio. É uma matéria que tem, enfim, andado a ser algo badalada. Eu reconheço francamente, e volto a dizer, volto a expor-me um pouco à crítica, repito, não percebo bem o sentido da crítica. Aquele artigo 3º ou é lido de uma forma muito, muito enviesada, e nessa altura, pronto, terá que levar algum acertozinho, ou para mim, lido de forma direta, não dá o resultado que lhe querem imputar. Concretamente, o problema de poderem jovens, adolescentes, 13 e 14 anos, fazer qualquer tipo de trabalho, desde que façam o trabalho ao domicílio. O artigo 3º, o que diz, é verdade que fala nos trabalhadores, entre aspas, coadjuvantes do agregado familiar. É verdade. E é verdade que isso é no número 1, depois nos números seguintes, é verdade que fala que, nessas situações, se encontra efetivamente um regimento tudo idêntico ao que se verifica no Código de Trabalho. Portanto, os trabalhadores menores de 6 anos têm que ter a escolaridade obrigatória cumprida, têm que fazer serviços leves. Portanto, o quadro é rigorosamente igual ao outro. Quem quiser construir, trabalhar muito, deambular muito em cima desta norma, pode dizer o seguinte. O artigo 3º fala no agregado, nos coadjuvantes do agregado. Mas não fala nos outros. Os outros, se calhar, portanto, estão desprotegidos. Eu penso, e nessa altura, enfim, estaremos aqui alguns juristas, eu penso que com alguma razoabilidade interpretativa, podemos, sem dúvida nenhuma, subsumir no artigo 3º algo como isto, o número 1, para os coadjuvantes no agregado familiar também se aplica, porque aos outros aplica-se forçosamente, porque o título é trabalho em domicílio do menor. Portanto, o artigo 3º terá uma compreensão total com a especificação feita no número 1 para algo que podia ser questionado, que é a dependência familiar do coadjuvante relativamente ao coadjuvado. Portanto, penso que relativamente a essa matéria, não sei, mas quem sou eu para, efetivamente, arvorar-me em arauto interpretativo autêntico. Ainda no domínio do trabalho ao domicílio, queria só dar mais duas notas. A primeira tem a ver com a formação profissional. E este passo acelerado que se deu na equiparação da formação profissional no trabalho ao domicílio com o trabalho prestado na empresa ou nas instalações do beneficiário da atividade. Deu-se um passo, porque no regime hoje em vigor existe apenas que se dê formação profissional similar, agora vai-se exigir que dê formação profissional pelo menos igual. Isto a nós merece-nos, embora, volto a dizer, e é preciso ficar claro, para nós a atividade do trabalho ao domicílio é efetivamente uma atividade residual. Mas, independentemente desse caráter residual que tem, conferimos-lhe interesse social e económico grande. Vamos ver se nos entendemos. Nós, quando tanto se peleja por efetivamente se proporcionarem mecanismos de articulação entre a vida pessoal e a vida profissional, penso que o trabalho ao domicílio é uma das formas de poder propiciar. Penso que quando todos andamos efetivamente a dizer, e é verdade, que os salários são baixos, temos, todos podemos pensar que aquilo será uma forma de complemento remuneratório que se poderá efetivamente ter. Portanto, não vamos desvalorizar a figura, porque a figura tem valor. Mas não vamos também transformar a figura como paradigma da organização e desenvolvimento empresarial deste país. Não é o caso. Mas falava eu da formação profissional. É que nós não podemos esquecer que agora no Código, é o artigo 131 agora, no Código continua a prever-se o que já se previa na Lei 35 de 2004. Continua a prever-se que a formação profissional possa efetivamente ser dada pelo próprio empregador. E essa, portanto, muitas vezes ser dada no próprio posto de trabalho. Ora, é muito diferente a possibilidade que o empregador tem de dar a formação profissional por este mecanismo, ele próprio, no posto de trabalho, relativamente aos trabalhadores que têm nas instalações, quando compaginado com a possibilidade que tem de o dar com os trabalhadores ao domicílio. Uma última nota, e já me calo, estão fartos movidos, desculpem lá, uma última nota para falar, efetivamente, na maneira como são encaradas algumas despesas que o trabalhador ao domicílio faz e a maneira como a proposta tenta equacioná-las. As despesas com a água, com a luz, com o telefone, com esse tipo de despesas. E o que é que, efetivamente, a proposta faz? A proposta vem dizer-nos que elas devem ser atendidas quando for na determinação da remuneração. Ora bem, são realidades para nós completamente diferentes. Despesas são despesas, contrapartida trabalho é contrapartida trabalho. Em termos de natureza, as duas realidades não se confundem. Mas levam a uma situação ou uma consequência que, de alguma forma, essa descaracterização assume reflexos notórios. É que se porventura vamos meter isso na retribuição, estamos a meter isso efetivamente como base da TSU. Ao considerarmo-las, elas acabam por efetivamente constituírem base de incidência. Não coincidem autonomicamente. Coincidem porque foram valoradas e a remuneração sabia de ser X, é X mais Y. E este Y, que não era considerado efetivamente como base de incidência TSU, passa a ser considerada como base de incidência TSU. Ora, base de incidência TSU, mesmo para os trabalhadores ao domicílio, para os beneficiários, tem um montante, enfim, sabe ele melhor do que eu, mas que andará sempre na ordem dos 20%. 20.3, 19.6, consoante efetivamente as situações. E, enfim, falta um único diploma, mas porque eu estou a coisa, o Sr. Tónio Mescaia, quanto à saúde e segurança, se o Sr. Presidente permitisse, ele dá-me também 3 ou 4 notas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Gregório. Relativamente à proposta de lei do regime jurídico da promoção da segurança e saúde do trabalho, confrontamos-nos com um quadro em que, no seguimento daquilo que se verificou no Código do Trabalho revisto e no regime do novo Código do Contributivo para a Segurança Social, verifica-se um forte agravamento do quadro sancionatório através da criação de novas sanções e do agravamento de algumas delas. Recordo que aqui sempre houve um cuidado especial do legislador nesta matéria em realmente punir com contravenção muito grave as matérias mais graves e que punham em causa a segurança e a saúde dos trabalhadores. No entanto, verifica-se que algumas resultam de obrigações de informação e o legislador, nessa altura, e em 2003, teve o cuidado de não agravar o quadro para limites muito elevados, porque as contravenções muito graves são, nos termos do Código de Trabalho, elevadas para o dobro máximo, são elevadas para o dobro quando aplicadas pelo seu valor máximo. Portanto, houve esse cuidado. Agora parece que, mesmo quando não estão em causa normas cuja violação implique matérias onde se possa ocorrer acidentes, nomeadamente aquelas que têm a ver muitas vezes com a representação dos trabalhadores e de colocação de urnas e de listas e que, portanto, não atentam diretamente contra a segurança e saúde dos trabalhadores, se agrava muito o quadro sancionatório. Mais duas notas ou três. Tem a ver com aquela que é a pedra toque, dita pelo legislador, quanto à separação dos processos, quando no caso da segurança quando, ou para a valência da saúde. Nós aqui causamos alguma perplexidade, porque sabemos que a segurança e a saúde, para ser corretamente desenvolvida, muitas vezes depende de abordagens holísticas, ou seja, de uma aposta clara por parte das empresas, quer na área da segurança, quer na área da saúde, ao mesmo tempo. Isto acontece muitas vezes na construção civil. Nós, por exemplo, para fazer uma ponte, essas duas valências devem estar sempre presentes. O que é que sucede? Não se prevê que, fazendo o requerimento relativamente às duas valências, após a obtenção de uma, não se sabe quanto tempo se vai ficar à espera da outra. Isto pode, portanto, tornar-se uma frustração das decisões de investimento por parte das empresas. Uma solução seria, claramente e facilmente, O deferimento tácito, essa seria uma solução. Compreende-se, no entanto, que estando em causa esta matéria e o domínio da segurança e saúde, tem-se de pôr prazos bastante apertados e de não deixar que, de alguma forma, eles derrapem, porque, como eu disse, pode-se frustrar a decisão de investimento por parte de uma empresa e não só ficar frustrada essa decisão de investimento, mas também toda a abordagem holística e toda a abordagem que se pretende fazer naquela determinada situação caia por aí abaixo e não tenha solução. Nesta matéria também verifica-se que se pretende cometer ao utilizador que contrate com a empresa de serviço não autorizado a responsabilidade pelo pagamento, ou a responsabilidade solidária pelo pagamento da coima. Bem, quanto a nós isto causa-nos bastante espécie. É que, eu não sei se recordam, claro que se recordam, desde este processo de autorização de empresas de serviço de segurança e saúde vem desde 1994. Foi criado e... Na altura, a CIP teve o cuidado de dizer que se tratavam de... que tinha previstas normas muito apertadas relativamente à própria autorização, aos procedimentos que o Estado deveria cumprir para fazer este procedimento. Resultado disso, 15 anos após, ou mais de 15 anos após, esse Decreto-Lei 2694, temos, segundo os dados da ACT, 101 empresas autorizadas, 472 processos em análise e 234 processos arquivados. E recordo-se que destas 101, bem mais de metade foram nos últimos 3 ou 4 anos, pelo que tivemos durante quase 15 anos, ou cerca de 14 a 15 anos, empresas a atuarem no mercado sem autorização. O que é que sucede? Vem agora ao Estado desresponsabilizando-se, tentando cometer o pagamento voluntário da coima, o pagamento da coima ao utilizador. Para além deste aspecto que a nós nos merece o repúdio, merece-nos repúdio também que nem sequer se preveja, para o caso de haver uma autorização, suspensão, alargamento ou redução dessa autorização, não se informa o utilizador para ele estar ou para ele se prevenir quanto ao contrato que tem celebrado com a empresa prestadora de serviços e segurança e, portanto, poder atuar em consonância, revogando o contrato ou adotando outra medida de gestão que considere conveniente, contratando, por exemplo, contra a empresa. Também se verifica aqui, e uma situação de novo que vem desde 94, o completo bloqueio da garantia da vigilância da saúde dos trabalhadores em caso de microempresas providenciada pelo Serviço Nacional de Saúde. Trata-se de uma matéria que vem de um acordo celebrado entre os parceiros sociais em 1991, mas isto nunca andou para a frente e, portanto, ainda hoje o Serviço Nacional de Saúde não assegura esta vigilância da segurança dos trabalhadores. Da saúde, aliás, peço desculpa dos trabalhadores. Isto causa encargos, quer às empresas, quer aos próprios trabalhadores, que poderiam ver por este meio providenciada a sua própria vigilância e o controle da sua própria saúde. Relativamente ainda à proposta de lei em si, ela tem um aspecto muito negativo na nossa perspectiva, que se trata da lista aberta dos agentes que causam danos no património genético. Trata-se de uma lista aberta em que o legislador e a própria comunidade científica admitem que nós não somos capazes de dizer quais são neste momento esses agentes e, portanto, quando, no fundo, causem problemas, os utilizadores têm de estar prevenidos ou então poderão cair, quer na parte da contratação, quer na parte da reparação, já falada pelo Dr. Gregório. Ora, quanto a nós, isto podia sofrer uma volta, mesmo no âmbito deste projeto, e podia-se aproveitar aquela comissão que está prevista e está prevista na própria proposta de lei para a elaboração de orientações práticas de fazer um sistema igual àquele que foi feito para a elaboração da lista de doenças profissionais, que é taxativa e, portanto, causa maior segurança e certeza jurídica aos próprios utilizadores. Estas são as nossas perspectivas ou as nossas notas quanto a esta matéria.
Muito obrigado. Aceitam-se então inscrições por parte dos grupos parlamentares para colocarem questões. Senhora Deputada Maria Jegenbo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero, em primeiro lugar, saudar a delegação da CIP e agradecer-lhes profundamente todo o tipo de preocupações, reflexões e sugestões que nos enviaram detalhadamente sobre cada um dos projetos e esta conversa agora mais de proximidade e a troca de impressões. É muito importante para o Partido Socialista todo o conjunto de documentação que nos fizeram chegar, porque nos permite, de alguma maneira, com maior rigor, que às vezes ultrapassa este rigor desta relação mais personalizada, trabalhar em detalhe pequenas sugestões que às vezes fazem a diferença para as questões mais importantes dos diplomas. E é nesse sentido que lhes volto a agradecer muito a presença. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, antes de mais, pela vossa exposição. Acho que foi muito útil, porque tocaram aqui num conjunto de pontos que nos parecem muito relevantes e muito importantes. Eu tinha, antes de mais, uma pergunta um pouco mais genérica a fazer-vos. Eu reparei nas exposições de motivos destas leis, de todas estas propostas de leis e dos projetos de lei, que foram consultados os parceiros sociais, a Comissão Permanente de Parceiros Sociais, por exemplo, sei lá, no caso do 283 sobre os acidentes de trabalho, foi também consultada a Comissão Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho, do qual penso que a CIP também faz parte, é uma delegação, e eu gostava de saber, do ponto de vista genérico, se estas sugestões, críticas, vamos pôr como sugestões, porque acho que foi exatamente isso que nos trouxeram aqui, foram de alguma forma acolhidas pelo Governo, sentiram que havia alguma vontade por parte do Governo de ouvir estas vossas razões, ou se, ao contrário, foram um bocadinho aqui confrontados com um fato consumado e, nesse sentido, se levantam ainda um bocadinho mais dificuldades quanto quanto aos aspectos que nos levantaram. Depois, eu gostava também de pedir só aqui um pouco mais a vossa ajuda, nomeadamente para duas matérias, que se prendem, acima de tudo, com a proposta de lei de 1882 das contratações laborais. Pelo que eu percebi, que tecem aqui umas críticas quanto a este novo prazo de prescrição, e a vossa sugestão é que se mantivesse um modelo antigo, um modelo faseado, portanto, e de facto, para qualquer pessoa que de alguma forma tenha estado no mundo do trabalho, que conheça uma empresa, sabemos que, objetivamente, nomeadamente quanto a contratações laborais leves, muitas vezes 5 anos depois já nem existem registros, a memória das pessoas muitas vezes também no passado 5 anos já não é a mesma. Quando estamos a falar de, nomeadamente, destas matérias, eu também acho que é um bocadinho perigoso, entre aspas, ter um prazo de prescrição tão longo, um prazo de prescrição do procedimento. Estamos a falar exclusivamente do procedimento. Porque, de facto, são matérias que, sobre as quais hoje até não há uma obrigatoriedade de manutenção de registros durante tanto tempo. Pelo que eu percebo, na vossa proposta, o que está aqui em cima da mesa é manter-se o regime atual. Portanto, um regime faseado de 2 anos, um regime faseado de, peço desculpa, 2, 4, 5 anos, não é? 3, 5, exatamente. 3, 5 anos. Mas gostava de perceber isso um bocadinho mais atentamente. Quanto a uma outra questão que também é nova nesta proposta de lei, que é da retirada da acusação, eu já tinha verificado uma coisa que acho um bocadinho, que é um enorme contrassenso. De facto, para que seja retirada a acusação é preciso a anuência do arguído, isso é normal, acontece até noutros regimes de direitos, parece-me correto, mas também a anuência da autoridade para as condições de trabalho. Isso, de facto, parece-me não faz muito sentido, nomeadamente, porque se nós virmos um outro artigo que tem uma correlação com este, que é a retirada da impugnação judicial, para se retirar a impugnação judicial, é sempre possível retirar esta impugnação judicial, sem a anuência de quem quer que seja até ao início da fase de julgamento, e depois da fase de julgamento, só com a anuência do Ministério Público. Também este regime é relativamente semelhante ao que se passa noutros ramos do direito, nomeadamente do direito penal. Mas eu acho muito curioso que neste caso aqui já não seja necessária a anuência da ACT, nomeadamente quando o Ministério Público aceita a retirada da impugnação judicial. E aqui, de facto, parece-me que aí poderia sim fazer algum sentido que a autoridade das condições de trabalho pudesse, pelo menos falando com o Ministério Público, dizer não, para nós é interessante levar este processo até ao fim, até para sabermos se internamente agimos bem, agimos mal, se houve algum problema interno. E, de facto, parece-me que há uma enorme desproporção quanto à presença da ACT nestas matérias, e por isso mesmo gostava de ouvir um bocadinho mais detalhadamente, e penso que a vossa proposta neste caso é só, única e exclusivamente, retirar a anuência da ACT quando já há anuência do Ministério Público. Uma terceira e última questão. Percebi relativamente à proposta de lei, penso que é de 85, sobre a regulamentação do Código de Trabalho, exatamente, quanto à obrigação de informação, eu percebi que levantem uma questão relativamente à obrigação de informação dos sindicatos, nomeadamente no caso de terem de prestar informação sobre, falaram aí do princípio da filiação, e só não percebi uma coisa, se a questão que levantam a prestação desta informação aos sindicatos sobre os representantes do sindicato, sobre os trabalhadores que estão representados pelo sindicato, ou sobre todos eles? Só levanta uma questão quanto, neste caso, quanto aos outros trabalhadores que não estão representados no sindicato, ou se levanta esta questão relativamente a todos? Sinceramente não percebi, até provavelmente foi lapso de entendimento meu. Mas, acima de tudo, eram estas questões que, mais, do ponto de vista mais pragmático, também devia que detalhassem um bocadinho mais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Adão Silva, não sem antes lhe pedir desculpa, porque estava, de facto, inscrito antes do Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Foi por lapso.
Bom, não há problema nenhum, porque uma pergunta que fez o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, também eu a queria fazer, mas, portanto, apenas a segunda, que era aquela questão dos modelos faseados e, portanto, a alteração do faseamento. De qualquer maneira, antes de mais, os meus cumprimentos e os meus agradecimentos pela informação que aqui trouxe. Eu enfocava-me apenas, porque aqui há vários diplomas, na proposta 282 sobre a questão das contraordenações laborais e da segurança social. Eu fiquei com a sensação, e se é verdadeira esta minha sensação, gostava que pudesse desenvolver um pouco mais, de que num certo momento o Sr. Torres terá considerado que a introdução, a entrada em vigor desta proposta 282 contribuía de alguma maneira para uma instabilidade, uma preocupação acrescida da parte das pequenas e médias empresas em Portugal. Chegando mesmo ao ponto, se bem eu entendi, peço desculpa porque com esta quantidade de propostas acabei por de alguma maneira me perder, fiquei até com a sensação de que o Governo estava demasiado ávido em fazer aqui uma transferência, uma transposição desta diretiva, quando podia ter um pouco mais de sopesamento, porque, em boa verdade, tinha apenas que o fazer até o ano 2011 e não até o ano 2009, se quiser antes das eleições legislativas de 2009, podia fazê-lo muito bem para depois disso, e, portanto, que toda esta pressa, esta urgência, esta imperatividade, se bem descortinei as suas palavras, não tinha tanta imperatividade quanto isso, e por outro lado, que de alguma maneira se traduzia em impactos negativos para as PMEs. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não havendo mais nenhuma inscrição, dou a palavra então à delegação da CIP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando abordar cada uma das questões de modo autónomo. Foram os parceiros sociais consultados relativamente aos projetos e às propostas que estão em cima da mesa. Da forma como somos normalmente consultados, maiormente tratando estas matérias, com alguns encontros bilaterais para vermos da receptividade a eventuais propostas alternativas, isso, genericamente, relativamente a estas propostas, não sucedeu. Em todo caso, temos de ter consciência que, e é preciso que a verdade venha ao de cima, que muitas destas matérias foram tratadas ou vêm na sequência de matérias tratadas em sede de concertação social. Portanto, é preciso que as duas coisas sejam, de alguma forma, temperadas uma com a outra. Portanto, trata-se, em muitos casos, em muitos domínios, de matérias em que houve discussão, ou a auscultação de modo direto e aquela que o Sr. Deputado se referia, em que tivéssemos tido possibilidades de, tete a tete, podermos levar a pós alternativos em termos de redações ou soluções. Na esmagadora maioria dos casos, nesta consulta última e neste último processo, isso não sucedeu. Nas contra-ordenações laborais, o modelo faseado. E, como disse bem, estamos a falar na prescrição do procedimento, não na prescrição da COIMA. Estamos a falar, portanto, na prescrição do procedimento. Na prescrição do procedimento, para nós, volto a dizer, e deixando agora de lado, suponho que de qualquer forma para nós tem um valor grande, mas deixando agora de lado, momentaneamente, as repercussões que isto tem na reincidência e nos efeitos que a reincidência tem, porque a reincidência leva, efetivamente, a que a moldura sancionatória, os máximos das molduras sancionatórias, 6 mil bases de um terço, portanto, e todos temos consciência de quanto mais tempo for o prazo prescricional da anterior condenação, mais tempo eu vou estar exposto à reincidência. Portanto, tirando esse lado, é só aquilo que eu na altura quis aqui focalizar, é só a falta de razoabilidade em termos de compararmos, muitas vezes, contraordenações cuja gravidade, cuja marca, aquilo que o Sr. Deputado disse, cujo rastro indelével muitas vezes prolonga, enquanto noutros casos desvanece ao fim de pouco tempo. E, portanto, estarmos efetivamente durante 5 anos, eu estou convencido, digo francamente, estou convencido que o único não, O principal objetivo aqui é, efetivamente, dar tempo à máquina administrativa para ir, efetivamente, não deixando prescrever este tipo de situações. Ora, suponho que não é forma de resolver nada esta abordagem. A abordagem tem que se criar, efetivamente, mecanismos mais expeditos e não propriamente em alongar no tempo, com todo o estado de incerteza, o estado das pendências, e não nos esqueçamos que, para todos os efeitos, já estamos no domínio da aplicação da justiça. Portanto, quando nós andamos, enfim, a criticar tanto a forma como a justiça se alonga, e que isso é uma das peixes que nós apresentamos, enfim, nos vários rankings onde somos confrontados, virmos agora, nesta sede do procedimento, a alongarmos prazo de um ano, e aqui ainda por cima temos mais. É que o prazo de 5 anos não é um prazo de 5 anos de cura. É um prazo de 5 anos que, no caso de fazermos intervir aí as interrupções, pode chegar aos 7,5. É um caso de um ano que passava de um ano para um ano e meio, pode passar de um ano e meio para 7,5. Portanto, nós estamos aqui, efetivamente, dentro de um cenário que nós entendemos absolutamente desproporcionado de agravamento deste tipo de situações. Nós, senhor, respondemos, éramos claramente favoráveis à manutenção de um, não é bem faseamento, de um escalonamento em termos de gravidade e em termos, portanto, de valor da coima, para se poder, efetivamente, ajustar a isso o prazo prescricional em sede de procedimento. Retirada da impugnação judicial. Eu, antes de mais, já que me dá a oportunidade para isso, devo dizer-lhe que, mesmo a retirada da impugnação judicial, a nós mete-nos espécie, a maneira como está configurada. Porque na retirada da impugnação judicial, se virmos, a anuência do empregador, enfim, do que praticou a contraordenação, a anuência do arguído, mais propriamente, a anuência do arguído, nesta altura, se virmos, não é causa impeditiva de, efetivamente, de se poder retirar ou não retirar a acusação. Vai só constituir, efetivamente, é fundamento para o recurso, para se poder subir para a relação. Portanto, nós temos, efetivamente, aí, contrariamente, portanto, àquele valor que se dá um valor decisivo à intervenção da autoridade administrativa em sede de retirada da acusação, em sede de impugnação ao próprio arguido, nem sequer esse valor se lhe dá. Dá-se um valor muitíssimo mais diluído. E já agora, estamos, efetivamente, com as mãos na massa, já agora, vamos, efetivamente, dizer que não concordamos muito que, atendendo, efetivamente, à forma como estão a subir em flecha, digamos, os valores das coimas, que, efetivamente, se tenha como última instância de recurso a relação. Entendemos, e é preciso que saibamos, que também, ao lado do valor das coimas, também está a lastrar o leque de situações de sanções acessórias. E essas sanções acessórias são sanções para que, muitas vezes, podem levar ao encerramento da própria empresa. Estamos a falar, efetivamente, na proibição de arrematações, na proibição de concursos, na proibição, muitas vezes, no próprio decretado de encerramento. Portanto, entendemos que este tipo de situações pode e deve, consoante, efetivamente, assim, a gravidade, pode e deve ser sopesado em termos de se poder levar o recurso, em alguns casos, nomeadamente de má aplicação da lei, podemos levá-lo, inclusive, até ao próprio Supremo. Quanto portanto, a nossa preocupação, voltamos a dizer, achamos efetivamente algum desajustamento entre o tratamento que é dado num caso da retirada da acusação e, no outro caso, na retirada da impugnação judicial, mas, se quiser, no caso da retirada da impugnação judicial, o nosso assento tónico vai até para alguma subvalorização do papel do próprio arguido. Relativamente agora ao que o Sr. Deputado obrigação de informação dos sindicatos. Quanto à obrigação de informação dos sindicatos, preocupa-me o problema. Nós não somos contra a obrigação de informação aos sindicatos nos termos em que está, efetivamente, desenhada na legislação atual, na interpretação que nós dela fazemos. Ou seja, nós darmos aos sindicatos a informação relativa aos trabalhadores que representam, nada a opor. Darmos, efetivamente, elementos, darmos aos sindicatos, se quisermos, legitimidade para estarem eles próprios a proceder ao controlo de trabalhadores dos quais não têm a representatividade, efetivamente, achamos que não é só pelo princípio de trabalho igual, salário igual, que lá se deve chegar, e achamos que, efetivamente, essa falta de representatividade não nos deve levar, não nos deve cumprir, a sermos obrigados a cumprir esse dever de informação relativamente a esses trabalhadores. Preocupação pela parte das PMEs, que me pôs o Sr. Deputado Adão Silva. Houve um aspecto que eu, efetivamente, não foquei, e ainda bem que me fez a pergunta, porque me dá a oportunidade de focar, mas vou primeiro falar de um que foquei. Relativamente ao problema das impugnações, nomeadamente a aplicação das coimas, eu falei do problema da caução. A caução, como condição para se poder impugnar a aplicação de uma coima, vai objetivamente constituir, em muitos casos, causa verdadeiramente impeditiva do acesso à justiça por parte das empresas. Eu sou o primeiro a dizer aqui, não tenho dúvidas nenhumas, que muitos autos de notícia são mal levantados. Vamos começar a falar direito. Muitos autos de notícia são mal levantados. Eu tenho experiências perfeitamente, que a mim próprio me criam alguma espécie. Eu notifico uma empresa para me vir exibir o recibo comprovativo da transferência do seguro de acidente de trabalho. A empresa não me exibe o recibo e eu levanto, e a inspeção de trabalho levanta dois autos. Um porque deu respeito à ordem e outro porque não tinha. Se não tinha, devia ter cumprido a ordem. E o facto de não ter apresentado não quer dizer que não tivesse. Quer dizer, este tipo de situação, que efetivamente se multiplica, são situações em que muitas vezes, e depois ficamos admirados porque, é verdade, os seus deputados podem e poderiam ter acesso a isso com alguma facilidade, quer dizer, a percentagem de autos de notícia que decaem em sede de impugnação. Isso para nós devia nos levar, efetivamente, a pensar um bocado. E devia-nos levar a pensar se nós, ao criarmos dificuldades na impugnação, não estamos exatamente a potenciar a denegação de uma justiça, que se calhar lá chegassem, custo, e seria feita de modo contrário. Portanto, a exigência da prestação de caução como condição, também quero aqui dizer, para não ser acusado de não ser tão vertical quanto devia, que esta exigência nós acordámos nela em sede de CPCS, no acordo de partido, para a elaboração do Código de Trabalho. Portanto, estou a falar é que quando nós estávamos em sede de concertação social a analisar o Código do Trabalho, o acordo de partido, nós não tínhamos o quadro sancionatório com a dimensão, em termos de classificação das contraordenações, transformação de graves e muito graves, muitas. E, sobretudo, a elevação de muitos montantes das coimas com o nível que íamos atingir posteriormente. Portanto, o quadro que nós prefigurávamos na altura era bem diferente do que temos hoje. Dirá, rasga então o acordo que fez? Não, não rasga o acordo que fez. Não é isso que está em causa. Não estou a propor dessa forma. Estou a propor então o quê? Estou a propor que, tendo nós consciência, que atendendo à maneira, ao volume que os montantes das coimas tomaram, que se deixe uma porta de saída ao Tribunal, para que o Tribunal, casuisticamente, possa efetivamente impor ou prescindir da necessidade de prévia prestação de caução como condição para poder, efetivamente, a impugnação ser recebida e progredida. Estou sempre desde o princípio a falar de uma coisa e a pensar noutra. Estou a falar da prestação de caução, nesta altura estou sempre a falar no recurso, o efeito suspensivo do recurso. É que senão daqui a pouco fica tudo misturado. Eu estive até agora a falar de uma coisa e a pensar numa coisa e a falar-vos de outra. O que está previsto é a prestação de caução para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Porque, se caso contrário, o recurso terá efeitos meramente devolutivos. E, portanto, é nesta ação de impugnação e atribuição de efeito ao recurso que eu quero, efetivamente, colocar em causa quando abordei o problema da caução. Mas disse que me deu uma oportunidade de falar numa coisa que não falei a propósito dos acidentes de trabalho. E tem a ver com uma matéria também muito sensível, que é a matéria da reabilitação. A reocupação do trabalhador acidentado e a reabilitação do trabalhador acidentado. Nós temos hoje, portanto, na lei vigente, na regulamentação da lei 197, temos hoje que estão dispensadas dessa obrigação de reocupação as microempresas, empresas de até 10 trabalhadores, e só existe, efetivamente, obrigação de reocupação no caso da incapacidade ser inferior a 50%, ou ser até 50%. E agora esta proposta vem eliminar esse duplo requisito e, ao invés, vem colocar, efetivamente, o Instituto de Emprego a controlar, a aferir da compatibilidade da existência de função e condições de trabalho compatíveis com a diminuição da capacidade do trabalhador, enfim, foi afetado. Pensamos que no domínio das microempresas, o problema essencial que se põe face a um acidente é o problema de continuarem a trabalhar em condições normais. Portanto, quando o legislador antes isentava as microempresas desta obrigação de reocupação, tinha perfeita consciência da dificuldade que significa, porque quando tenho três trabalhadores, ter um deles, ou dois, ter um deles afetado de uma incapacidade da ordem dos 40% ou 50%. Nós entendemos que faz todo o sentido que as microempresas efetivamente continuem a beneficiar desse regime de não obrigação de ocupação, porque, volto a dizer, não é o facto de um estranho à gestão da empresa, seja ele efetivamente o mais qualificado da administração ao nível do IFP, não é ele que tem as melhores condições para aferir, efetivamente, da possibilidade de, em termos organizacionais e de normal funcionamento de uma microempresa, poder aquilatar da possibilidade da manutenção ao serviço, da manutenção ao serviço de um trabalhador acidentado. Por outro lado, aquele limite dos 50%, só esta obrigação só existia relativamente a trabalhadores que tivessem uma incapacidade inferior a 50%. Também entendemos que se deixa, efetivamente, esta previsão, sem um limite definido à incapacidade, nós ficamos circunscritos ou a ter que reocupar ou a considerar o contrato caduco. E o contrato caducado por força da impossibilidade superveniente de receber, de o trabalhador prestar o trabalho. Ora, esta incapacidade superveniente tem que ser uma incapacidade absoluta e definitiva. É um conceito que praticamente não se preenche. É um conceito que, efetivamente, tenho tratado com alguns doutrinadores e que já chegou ao ponto de dar como exemplo um bocado caricato de que se só existe impossibilidade absoluta e definitiva, quando nunca, 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 em circunstância nenhuma, aquele trabalhador poderá vir ter nenhuma hipótese de voltar a ir a trabalhar, eu tenho de dar como exemplo caricato, se calhar o contrato do Walt Disney está suspenso, porque no dia em que ele for descongelado, pode talvez voltar ao serviço. Portanto, nós entendemos que nós devemos, efetivamente, fazer nesta matéria um teto também máximo, pode ser perfeitamente 50% existentes, um teto máximo para a incapacidade que determine obrigação de reocupação, e entendemos que as microempresas devem, volto a dizer-se, porque a falta de um trabalhador, ou se dermos, as limitações de um trabalhador em dois ou três, são muitas vezes geridas, ou só na própria mini-comunidade que eles representam, é que se pode saber exatamente todas as repercussões que isso tem. Dificilmente serão baleadas por alguém estranho a essa mesma microcomunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não creio que haja qualquer inscrição mais, pelo que nos resta agradecer a vossa presença, os vossos contributos e desejar-vos as melhores felicidades. Muito obrigado. Interrompemos agora por um minuto os nossos